ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, a arrecadação em alta.
O país recolhe mais de 140 bilhões de reais em novembro.
Recuperação econômica e pagamentos de tributos adiados contribuíram. Alisson Machado.
O valor é 7,3% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Chuvas em Santa Catarina.
Reconhecida a situação de emergência em municípios do estado.
E presidente Jair Bolsonaro sobrevoa as regiões atingidas. Graziela Mendonça.
O presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes e garantiu a liberação de recursos para a recuperação dos locais atingidos.
Ministério da Educação divulga datas para inscrição no FIES.
Alunos podem tentar um financiamento a partir de janeiro. Lilian Reis.
Podem se inscrever alunos que participaram de qualquer edição do Enem entre 2010 e 2019.
E você também vai ouvir a primeira das nossas reportagens especiais de fim de ano.
Vamos falar dos resultados da agricultura brasileira em 2020. Cleide Lopes.
Mesmo com um ano atípico por causa da pandemia, a agricultura brasileira não parou.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo federal reconheceu hoje o estado de calamidade dos municípios Rio do Sul, Ibirama e Presidente Getúlio, afetados pelas chuvas em Santa Catarina.
Também foi reconhecida a situação de emergência dos municípios Vidal Ramos e Aurora.
Nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi até o estado verificar de perto a situação das chuvas que atingiram a região.
Pelo menos 17 pessoas morreram devido aos temporais registrados na semana passada.
Bolsonaro sobrevoou áreas afetadas e garantiu que o governo federal vai dar todo o suporte aos atingidos.
A comitiva do presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as regiões mais atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Foram afetados pelo desastre natural o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o oeste do estado. Pelo menos 17 pessoas morreram. O governo federal reconheceu hoje o estado de calamidade dos municípios Rio do Sul, Ibirama e Presidente Getúlio, afetados pelas chuvas. Também foi reconhecida a situação de emergência dos municípios Vidal Ramos e Aurora. Desde a quinta-feira, uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está em Santa Catarina para auxiliar na avaliação dos danos e na elaboração dos planos de trabalho para solicitação de recursos federais. Neste fim de semana, tropas do Exército Brasileiro começaram a atuar em Presidente Getúlio, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas. As tropas trabalham na desobstrução e limpeza de vias para a retomada da normalidade do município. Os trabalhos de recuperação contam com o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, como explica o secretário nacional Alexandre Lucas.
A nossa missão aqui é acelerar os processos de reconhecimento de situação de emergência de calamidade pública, apoiar os municípios na confecção de planos de trabalho para acessar os recursos do governo federal e apoiar nas operações e nas ações de resposta e socorro.
Após sobrevoar a área no sábado, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes e garantiu a liberação de recursos para a recuperação dos locais e da população atingida. Ele disse que o governo federal, junto com o estado, não medirá esforços para socorrer os atingidos. Com reportagem de Nazi Brum, locução Graziela Mendonça.
A arrecadação de novembro de 2020 registrou aumento de mais de 7% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
A alta no recolhimento de tributos se deve ao pagamento de parcelas que tinham sido adiadas por causa da Covid-19.
E indica também recuperação da atividade econômica, segundo a Receita Federal.
A arrecadação de impostos federais em novembro deste ano foi de 140 bilhões e 101 milhões de reais. O valor é 7,3% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. Os setores da produção que mais contribuíram para o aumento da arrecadação foram as vendas de bens, que cresceram 6%, e a produção industrial, que subiu 1%. Os dois setores compensaram as quedas de arrecadação registradas nas vendas de serviços e no valor das importações. O economista José Luiz Pagno Sá considera que o aumento na arrecadação indica uma retomada da atividade econômica.
O bom desempenho da arrecadação de impostos reflete diretamente o comportamento da economia brasileira. Essa arrecadação elevada vem ocorrendo nos últimos 4 meses. Agosto, setembro, outubro e novembro, nós tivemos arrecadação de impostos bem acima dos mesmos meses de 2019. O que mostra, então, que a economia manteve um ritmo de produção e de geração de renda bem superior o que produziu nesses mesmos 4 meses do ano 2019.
Entre os impostos que mais contribuíram para o resultado da arrecadação em novembro estão a COFINS e o PIS/PASEP, que arrecadaram 5 bilhões 455 milhões de reais a mais do que em novembro de 2019, uma alta de cerca de 19%. Também subiram as receitas previdenciárias, o imposto de importação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de renda de pessoa jurídica e o de pessoa física. O coordenador de previsão e análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, explica que a alta na arrecadação de PIS/COFINS se deve, em parte, à decisão do governo federal que permitiu aos contribuintes atrasar o pagamento de parcelas do imposto, como forma de conter os efeitos da pandemia de Covid-19.
PIS e COFINS, nós tivemos um crescimento real dessa arrecadação de 19,46% e grande parte desse crescimento se deve ao recolhimento no mês de novembro das parcelas diferidas do PIS e da COFINS que seriam recolhidas no mês de junho. A receita previdenciária também apresentou um crescimento bastante significativo de 10,58% em termos reais, também em grande parte por conta do recolhimento no mês de novembro das parcelas diferidas do mês de junho.
Na comparação com o mês de outubro, a arrecadação de novembro foi cerca de 9% menor do que os 155 bilhões de reais registrados naquele mês. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, explica que outubro é um mês em que são pagos impostos trimestrais, o que leva à alta na arrecadação. Ele diz que a arrecadação tem refletido a recuperação constante da atividade econômica.
O mês de outubro é o mês onde se concentram as arrecadações dos tributos cujo regime de apuração é trimestral. É um mês cabeça de trimestre. E da nossa parte da receita, olhando aqui todos esses números apresentados, nós continuamos ainda otimistas com o resultado da arrecadação. O que nós estamos visualizando significa que isso realmente está havendo apuração de imposto devido. Se está havendo apuração de imposto devido, o fato gerador está ocorrendo. Se o fato gerador está ocorrendo, é porque a atividade econômica está sustentando essa trajetória de recuperação. Isso é um sinal positivo.
Entre janeiro e novembro deste ano, foram arrecadados 1 trilhão 320 bilhões 325 milhões de reais. O valor representa um recuo de quase 8% em relação ao mesmo período de 2019, já descontada a inflação. Reportagem Alisson Machado.
E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje novas projeções para a economia.
A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro para o ano que vem passou de 3,6% para 4%.
Um dos destaques deve ser a indústria, com crescimento previsto de 5% em 2021.
Os pesquisadores também apontaram que a queda no PIB de 2020 deve ser menor, de 4,3%.
Segundo o Instituto, isso se deve à recuperação rápida da indústria e do comércio, que já estão no nível pré-pandemia.
A partir de hoje, você vai ouvir aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre as ações do governo em 2020.
Vamos relembrar as principais medidas em vários setores, como agricultura, economia, saúde, ciência e educação.
Hoje, na primeira reportagem, você vai saber mais sobre os resultados da agricultura neste ano.
Um dos principais focos foi garantir o abastecimento de alimentos e produtos durante a pandemia de coronavírus.
Mas não foi só isso. Com oferta de crédito e outras condições, a safra de grãos caminha para um recorde de mais de 236 milhões de toneladas.
Também tiveram destaque neste grupo programas de assistência técnica e regularização fundiária.
Mesmo com um ano atípico por causa da pandemia, a agricultura brasileira não parou e fecha o ano com grandes perspectivas para 2021. O país deverá colher quase 269 milhões de toneladas de grãos. Isso significa praticamente 12 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Com esse resultado, o Brasil caminha para bater um novo recorde, como diz o diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dezen.
Essa agricultura, ela demanda tecnologia, mas, acima de tudo, confiança para novos investimentos, para que esse crescimento seja sustentável com base em produtividade.
O agronegócio foi destaque também com a abertura de 100 novos mercados para os produtos brasileiros. Com isso, houve um crescimento de 9% no Produto Interno Bruto, o PIB do setor. Como explica o diretor de programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Eustáquio.
O crescimento do setor agropecuário se dá baseado em ganhos de produtividade, inovação tecnológica e crescimento produtivo consequente a isto. E o que a gente observa é que o setor exportou muito nesse ano, e com um câmbio também muito desvalorizado. Então, o que é central neste crescimento é a tecnologia.
Há poucas semanas para o fim do ano, o valor bruto da produção agropecuária de 2020 deve passar de 848 bilhões de reais, uma alta de 13% em comparação ao ano passado. E as projeções para 2021 indicam um cenário otimista, como afirma o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum.
Os produtos foram melhores remunerados, o produtor teve um fôlego e aquilo que ele vinha renegociando dívidas de 3, 4 anos atrás, em função de uma seca ou de uma enchente ou de uma geada, lhe permite um fôlego, uma condição melhor para poder trabalhar o futuro e não depender tanto também de crédito rural.
O ano também foi marcado pelo aumento de recursos para os produtores por meio do Plano Safra. São mais de 236 bilhões disponíveis para crédito. De acordo com o Ministério da Agricultura, também tiveram destaque neste ano programas de assistência técnica e a regularização fundiária, que avançou com a entrega de mais de 65 mil títulos. Reportagem Cleide Lopes.
Segurança para pegar a estrada nesse fim de ano?
A Polícia Rodoviária Federal já está nas principais estradas do país, fiscalizando e dando orientações aos motoristas.
Fique com a gente, daqui a pouquinho.
A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para mais de 4 milhões de brasileiros nascidos em setembro.
Foram depositados 1 bilhão e 500 milhões de reais nas poupanças digitais dos beneficiários.
Integrantes do Bolsa Família, com o número de identificação social UNIS final 8, também recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial extensão.
O valor será pago a 1 milhão e 600 mil beneficiários.
Mais de 15 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a quarta parcela do auxílio emergencial extensão e receberão no total mais de 4 bilhões de reais em dezembro.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
187.291 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.286.980 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.263.619.
O Ministério da Educação divulgou o edital para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para o primeiro semestre do ano que vem.
O programa ajuda os alunos a custearem o ensino superior com financiamento a juros mais baixos.
As inscrições estão previstas para o fim de janeiro e o resultado deve sair em fevereiro.
Os estudantes poderão utilizar os resultados do Enem de 2010 a 2019.
Esse
Estudantes interessados em usar o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, já podem consultar as regras no site do programa. Podem se inscrever alunos que participaram de qualquer edição do Enem entre 2010 e 2019. O candidato deve ter alcançado média de pelo menos 450 pontos e não pode ter tirado zero na redação. A inscrição vai ser feita exclusivamente pela internet, entre os dias 26 e 29 de janeiro. O candidato poderá escolher até 3 opções de curso, instituição e turno por ordem de preferência. Os não selecionados na chamada regular, a partir de 2 de fevereiro, serão incluídos automaticamente na lista de espera. O FIES concede financiamento a estudantes de baixa renda para custear cursos superiores em instituições privadas. As faixas de financiamento dependem da renda familiar do candidato. Em alguns casos, o estudante tem acesso a linhas de financiamento sem juros. Para se inscrever em janeiro, o estudante deve acessar fiesseleçãoaluno.mec.br. Lilian Reis, para a Voz do Brasil.
Um Brasil mais moderno, com posições próprias e mais atuante na comunidade internacional.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a política externa brasileira em entrevista exclusiva ao repórter Paulo La Salvia.
Ele fez um balanço da pasta e lembrou a participação do Brasil em eventos internacionais, como a cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo.
Vamos ouvir.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a política externa brasileira nesses 2 anos, 2019 e 2020, do Ministério das Relações Exteriores, sob o comando do senhor.
A política externa não pode ser externa ao país, né? Ela tem que ser uma parte de uma determinada concepção, de uma estratégia. E no nosso caso, nós temos, com o presidente Jair Bolsonaro, um programa de transformação muito profunda do país, mais próspero, evidentemente, um país sem corrupção, um país associado ao que há de melhor ao redor do mundo e proporcionando tanto democracia quanto empregos e crescimento para a sua população. Então, nós vemos o Itamaraty como uma parte desse projeto, como um elemento nesse processo.
Como que o senhor analisa a participação do Brasil neste encontro do G20? Foi a 15ª reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo que ocorreu em novembro na Arábia Saudita, em Riad, de forma virtual, né?
O G20 hoje é talvez o grande foro do que se chama governança internacional. E, portanto, é importante que ali a gente coloque, então, o que o Brasil, com a nossa preparação para o enfrentamento da pandemia propriamente na área da saúde, mas também na parte econômica, sempre enfatizando o esforço enorme que foi feito em função, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis na nossa população, com o auxílio emergencial e outras medidas, portanto, mantendo a própria capacidade de demanda da economia, mas também algo que a gente destaca muito, na parte da nossa produção agrícola e agropecuária. Se o Brasil tivesse parado a economia nessa área também, teria produzido fome, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O Brasil hoje tem a capacidade, nosso agro tem a capacidade de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas e alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com as nossas exportações.
O Brasil é cada vez mais ouvido nesses foros internacionais, tem cada vez mais representatividade?
Certamente. Antes de tudo, porque nós estamos falando com a nossa própria voz, né? Nós estamos falando das ideias que nós temos, das propostas que nós temos, e não simplesmente assim, seguindo consensos, né? Isso também se formou um pouco a imagem, a meu ver, incorreta ao longo do tempo, de que a nossa diplomacia existe para permitir consensos entre os outros, para fazer pontes, né? Em alguns casos, sim, se pudermos sempre contribuir, e queremos contribuir para a solução de conflitos, mas isso não significa que nós não tenhamos nossas posições.
Agora, um outro assunto é o BRICS, ocorreu agora a 12ª reunião de cúpula. Como é que o senhor analisa o BRICS atualmente e o papel do Brasil dentro do bloco?
O BRICS, ele tem se tornado um bloco, acho que cada vez mais focado em objetivos específicos dentro de cada presidência. Então, na nossa presidência no ano passado, presidência brasileira, nós focamos muito no tema da inovação. E aí conseguimos criar uma rede de inovação do BRICS para estimular, sobretudo, pequenas companhias, novas companhias a atuarem nessa área da inovação. Esse ano, um avanço muito importante foi a cooperação na esfera do combate ao terrorismo. A ideia central do BRICS não é de ser um foro de coordenação e de apresentação de políticas comuns, é de gerar resultados concretos na cooperação entre os países. E tem o Banco do BRICS, né, que é uma entidade que tem uma vocação também de financiar projetos de desenvolvimento e da qual cada vez o Brasil se beneficia mais.
Muito obrigado pela participação aqui conosco de novo, ministro.
Muito obrigado. Sempre é uma boa oportunidade de falar das nossas ideias, das nossas ações.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou hoje a sede da Empresa Brasil de Comunicação em São Paulo.
Ele conheceu as instalações e destacou as melhorias que estão sendo implementadas na empresa.
Uma das prioridades é levar os conteúdos cada vez mais longe, como destacou o ministro.
E a principal delas é o investimento no telejornalismo, né? Nós temos uma missão muito forte, que é pegar a nossa plataforma de streaming, né, da EBC, para que a gente se torne mais conhecido no exterior, principalmente na Europa. Nós queremos desenvolver um modelo de gestão que seja eficiente. Então, espero que o ano 2021 traga bons resultados. A gente espera que a EBC continue crescendo, será uma entrega muito importante do nosso Ministério, né, do Ministério das Comunicações e da própria EBC.
Vai pegar a estrada nesse fim de ano? Então é bom seguir as regras de trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando as principais rodovias do país na Operação Rodovida, que vai até depois do Carnaval.
O objetivo é reduzir os acidentes graves e mortes nas estradas.
A Operação Rodovida é realizada em todo o país até a semana do Carnaval e integra as ações da Polícia Rodoviária Federal e vários órgãos de segurança, incluindo os DETRANs locais. Tudo para reduzir a violência no trânsito, salvar vidas e garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. Como explica a chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, Pamela Vieira.
São 40 mil pessoas que morrem por ano. São números de guerra. Mas são 40 mil filhos, mães, enteados, esposas. Enfim, são pessoas mesmo, são histórias de vida. São famílias que ficam marcadas eternamente por conta de uma tragédia no trânsito.
Entre os focos da fiscalização estão a mistura álcool e direção. E também as ultrapassagens proibidas. Além disso, traz conscientização de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Como garante Pamela Vieira.
Tem que haver uma mudança de cultura. As pessoas têm que entender que parte delas é a responsabilidade de evitar acidentes. Então é dirigir dentro da velocidade estabelecida para a via, prestar muito atenção no trânsito, porque a falta de atenção é uma das principais causas, evitar o uso de celular enquanto está dirigindo. O carro tem que ter só a quantidade de pessoas que ele comporta, todo mundo tem que estar com cinto de segurança. Se for criança, com um sistema de retenção adequado e, obviamente, não dirigir sob influência de álcool ou demais substâncias psicoativas.
Um reforço na fiscalização para garantir uma viagem tranquila a pessoas como Eziel José da Silva, morador de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Ele viaja com a família. No total, eles vão percorrer 3.500 quilômetros até Pernambuco.
Segurança é importante demais. Eu acho que nos deixa mais tranquilo para seguir viagem. Eu achei ótimo eles pararem e, para mim, é importantíssimo.
A Operação Rodovida teve início no dia 17 de dezembro e vai até o dia 21 de fevereiro de 2021. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Brasil Mais do Ministério da Economia já atendeu mais de 9 mil empresas até este mês de dezembro.
O objetivo é ajudar micro, pequenas e médias empresas na modernização de seus negócios, ampliando a produtividade com baixo custo.
Os donos de microempresas e empresas de pequeno porte recebem acompanhamento técnico e contínuo para expandir a atuação. E o trabalho é feito em parceria com o Sebrae e Senai.
O novo ciclo do programa está marcado para começar em março de 2021 e desta vez será aberto para os empreendedores de todo o país.
A Receita Federal abre amanhã a consulta ao lote residual do Imposto de Renda no mês de dezembro.
Mais de 200 mil contribuintes vão receber o crédito bancário, totalizando 354 milhões de reais.
Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e consultar o serviço Meu Imposto de Renda.
Então anota aí o endereço receita.fazenda.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Barroso do STF determina que governo federal apresente novo plano para conter Covid-19 entre povos indígenas.
Em São Paulo, o casal é condenado por injúria racial contra babá.
Justiça do Amapá prepara fórum virtual para debater demandas judiciais sobre o apagão no estado.
Boa noite, eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, rejeita a terceira versão do plano para conter a Covid-19 entre povos indígenas.
Governo federal deverá apresentar um novo planejamento até o dia 8 de janeiro. Patrícia Portales.
O ministro explicou que o plano permanece genérico, o que não permite avaliar a sua viabilidade. Barroso determinou que a última versão do documento seja executada provisoriamente, enquanto o documento é ajustado seguindo diversas orientações, tais como detalhamento dos fluxos de materiais, recursos humanos e logística para testagem dos indígenas, além da descrição das ações de saúde e do número de equipes que estão atuando nas comunidades.
A Justiça de São Paulo condenou um casal por injúria racial contra uma mulher que trabalhava como babá.
Segundo o processo, a vítima estava na área comum do condomínio onde trabalhava, quando pediu para uma moradora do prédio tomar cuidado para não esbarrar nas crianças.
A acusada chamou a babá de negra e favelada. Depois subiu para o apartamento e desceu com o marido, iniciando uma nova discussão.
O casal disse que a trabalhadora não passava de uma empregada.
Diante do mal-estar causado pela situação, a vítima teve pressão alta e foi encaminhada ao pronto-socorro.
Após a análise das provas, os réus foram condenados a prestar serviços à comunidade, além de pagar multa de 10 salários mínimos em favor da vítima.
Ministério Público Federal denuncia 29 pessoas em esquema de arrecadação de propina na Receita Federal do Rio de Janeiro.
Os denunciados vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Marisa Almena.
Os crimes narrados envolvem duas grandes redes de supermercados do Rio de Janeiro e uma distribuidora de bebidas. A denúncia é um desdobramento das investigações feitas nas operações Armadeira e Armadeira 2, que revelaram um esquema criminoso no âmbito da Receita Federal do Brasil, envolvendo auditores fiscais. Os criminosos arrecadavam propina para reduzir ou acabar com tributos que os empresários deveriam pagar.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, lançou uma ferramenta digital que vai mapear o perfil social de quem aciona a justiça para obter direitos previdenciários.
Batizada de Monitora Prev, a ferramenta está disponível no portal de estatísticas do Tribunal.
A nova tecnologia conta com um painel que apresenta informações sobre faixa etária, gênero e estado civil dos cidadãos.
Além disso, a plataforma inclui o mapa de calor por CEP do autor, com dados sociodemográficos das localidades onde moram os cidadãos com maior número de ações judiciais contra o INSS.
Dentre esses dados estão o percentual de internações por doenças relacionadas à falta de saneamento, carência de abastecimento de água e coleta de lixo e taxa bruta de mortalidade.
A intenção é que os dados ajudem o tribunal a conhecer melhor o perfil do segurado que recorre à justiça e auxiliem a reduzir o excesso de demandas judiciais.
Poder Judiciário do Amapá prepara fórum virtual sobre o apagão ocorrido no estado.
O encontro está previsto para o dia 1º de fevereiro do ano que vem. Marcela Luiza.
Até o momento, já são mais de 300 demandas judiciais sobre o apagão que abalou o estado do Amapá em novembro deste ano. Por isso, o objetivo do evento é reunir magistrados e representantes do setor elétrico, além do Ministério Público e Defensoria, para debater e criar teses que vão ajudar no julgamento das diversas ações envolvendo o tema. O fórum deve ocorrer no dia 1º de fevereiro do ano que vem, por meio de transmissão ao vivo no canal da Escola Judicial do Amapá no YouTube.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em meio ao avanço do desmatamento, o Parlamento Amazônico é reinstalado para debater preservação da floresta. Segue para a Câmara a proposta que prevê o rastreamento de vacinas. Projeto altera lei de licitações para exigir práticas inclusivas de empresas participantes. Boa noite. O Parlamento Amazônico foi reinstalado hoje e será presidido pelo senador Nelsinho Trade. O Parlamas reúne representantes de 8 países e pretende funcionar como um fórum independente que vai discutir a preservação da floresta amazônica. A repórter Marcela Cunha traz mais informações.
O Parlamento Amazônico foi criado em 1988, mas desde 2011 não tem atividades regulares. O Parlamas é composto por parlamentares de 8 países com territórios na floresta amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Equador. Eleito presidente do parlamento, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o grupo vai liderar o debate sobre a conservação ambiental e o desenvolvimento da região sem a interferência de governos.
Para poder formular uma narrativa independente de qualquer governo, uma narrativa verdadeira, doa quem doer, para que a gente possa passar para o mundo internacional que nós estamos atentos a essa questão.
Também integram o Parlamas os senadores Paulo Rocha, do PT do Pará, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas e Teomário Mota, do PROS de Roraima.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, comemorou a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021, que seguiu para a sanção presidencial. Na proposta está prevista a destinação de dinheiro para a construção de uma ponte sobre o rio Ibicuí, entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana. Ele explicou que a ponte atual, construída em 1888, tem apenas uma mão e já não comporta o tráfego entre os dois municípios, especialmente porque o maior porto seco da América Latina fica em Uruguaiana, por onde passam entre 50% e 60% das mercadorias do comércio entre Brasil e Argentina. Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que o projeto da LDO não garanta o aumento real do salário mínimo. Ela também criticou que o texto não aumentou o valor dos investimentos em setores importantes como saúde, educação e segurança pública.
Se a lei orçamentária que a gente vai votar no próximo ano seguir o mesmo caminho da lei de diretriz orçamentária, é como se fosse o conto da morte anunciada, porque não existe recursos a mais para a saúde, para a educação, para a própria segurança pública, que se alardeia tanto que vamos cuidar da segurança pública. Pasmem, não vai chegar nem a 1% do orçamento. Agora, para juros e serviços dessa dívida que ninguém deixa ser auditada é quase 50% do orçamento.
Durante um esforço concentrado, o Senado aprovou o rastreamento de vacinas para aumentar o controle da qualidade e da segurança dos produtos, além de monitorar eventuais efeitos colaterais. A proposta aprovada ainda cria uma carteira digital de vacinação e torna obrigatória a divulgação da distribuição geográfica das doses. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
Todas as etapas da origem e aplicação da vacina serão fiscalizadas, incluindo a fabricação, importação, transporte, armazenagem e distribuição. A proposta também cria a carteira de vacinação digital, que trará a identificação do usuário, as vacinas já aplicadas, com informação sobre o fabricante e o lote, além das imunizações pendentes. O autor Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, lembra que a carteira vai registrar também eventuais efeitos colaterais, o que vai permitir o monitoramento permanente da qualidade dos imunizantes.
Esse importante projeto da carteira digital de imunização, bem como a política que queremos poder ter de forma transparente para o programa de vacinação contra o Covid, que é o anseio de todos nós no Brasil e no mundo.
A carteira digital não será obrigatória, no entanto, para ter acesso às vacinas. Em caso de estado de emergência sanitária, o Ministério da Saúde deve publicar no seu site dados sobre a distribuição geográfica das doses e do público-alvo das campanhas de vacinação. O projeto vai para a Câmara dos Deputados.
E por falar em vacina, grandes nomes da música e da dramaturgia do país estão entre as milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. Aldir Blanc, Nissete Bruno e Ubirani são alguns dos artistas que perderam a luta contra o coronavírus. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Pedi a cada estrela fria um brilho de ar.
Desde 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus, mais de 186 mil brasileiros perderam a vida. Uma dessas vítimas foi Aldir Blanc, coautor desse clássico da MPB, que deu nome à lei que garantiu o pagamento de auxílio emergencial para a classe artística. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, destacou o papel de Aldir.
Que o nome dessa lei não poderia ser mais justo, porque de todos aqueles nossos artistas que estão no céu, de Pixinguinha a Moraes Moreira, o Aldir Blanc é o único que tem e que já avisou muito antes que tinha resposta ao tempo.
O governo pretende começar a vacinação contra o novo coronavírus em janeiro.
Um projeto em análise no Senado prevê mudança na lei de licitações para exigir das empresas a prova de adoção de práticas inclusivas. O preenchimento de cotas de contratação previstas na legislação passam a ser critério de qualificação trabalhista de participantes. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto muda a lei de licitações para exigir das empresas documentação que comprove práticas inclusivas em favor de pessoas negras, idosas, mulheres, portadores de deficiência ou de outras minorias, como a população LGBT, povos indígenas ou tradicionais, asilados ou refugiados. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o Estado democrático precisa respeitar a diversidade humana.
As licitações públicas são uma forma de aliança entre o público e o privado. Não faz sentido algum que o Estado celebre alianças com agentes particulares que sequer respeitam os princípios nos quais nossa sociedade democrática está fundamentada.
Se a proposta for aprovada, as novas regras deverão ser aplicadas em todos os processos licitatórios em prazo de 90 dias após a publicação da lei.
Macapá, capital do Amapá, elegeu neste domingo Dr. Furlan, do Partido Cidadania, como prefeito e encerrou as eleições municipais de 2020. A decisão dos eleitores veio após adiamentos das eleições na capital do estado por pandemia e apagão. O candidato obteve 55,67% dos votos válidos contra 44,33% do adversário, Josiel, do Democratas. Dos quase 293 mil eleitores aptos a votar, 217 mil compareceram às urnas no primeiro turno e 193 mil no segundo. Documentário da TV Senado, Bastidores da Reforma da Previdência, foi agraciado com o prêmio Qualidade Audiovisual. A premiação foi concedida pela Confederação Mundial de Educação e pela Associação Latino-Americana de Comunicação Parlamentar. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
O documentário exibe imagens exclusivas dos bastidores e as negociações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB cearense, com lideranças partidárias, com o governo, consultores e sindicalistas. O vídeo também mostra a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário do Senado, além da promulgação, como explicou a coordenadora-geral da TV Senado, Glauciene Lara.
Ele tem um formato de cinema direto e retrata de maneira bastante fidedigna e imparcial as discussões que ocorreram. E eu acho que isso é uma forma muito educativa de mostrar para a sociedade que o processo legislativo é algo extremamente complexo. Esse prêmio é um grande reconhecimento para nós da qualidade audiovisual das nossas produções.
O documentário tem a direção de Adriana de Andrade, Adriano Cacaso, Marina Rodson e Silvio Schmidt, produção de José Geraldo Coelho, edição de Adriano Cacaso, Nara Riela e Mamoru Yamamoto, e arte de Isabela Caetano e Leonardo Shaib. E pode ser visto na página da TV Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares elogiam mudanças da Câmara MP do consórcio de vacinas.
Maia reafirma compromisso de votar reforma tributária se o governo quiser.
Aprovada ajuda de 3,5 bilhões de reais para acesso de alunos à internet.
Boa noite. A Câmara aprovou a ajuda de 3 bilhões e 500 milhões de reais da União para estados e municípios garantirem acesso à internet para alunos e professores da rede pública de ensino durante a pandemia de Covid-19.
O recurso, que sairá do chamado orçamento de guerra e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, deverá ser repassado em parcela única até 28 de fevereiro de 2021. Quem traz mais detalhes é José Carlos Oliveira.
O texto beneficia todos os professores da educação básica e os alunos com famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, além dos matriculados em escolas de comunidades indígenas e quilombolas. A relatora, deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, argumentou que a proposta reduz o aprofundamento da desigualdade no ensino, sobretudo em tempos de pandemia.
Só estamos aqui votando esse projeto porque professores, alunos, associações de todo o Brasil se mobilizaram. E nesse momento, segundo o Datafavela, aproximadamente metade dos alunos que residem em favelas Brasil afora não estão estudando porque não têm acesso à internet. Isso é um crime. Com esse projeto, nós vamos impactar 18 milhões de alunos, 1,5 milhão de professores que hoje dependem do acesso à internet, com o modelo híbrido que é necessário para que aqueles alunos e professores que se encontram em grupos de risco possam participar.
Os 3 bilhões e meio de reais poderão ser usados para estados e municípios contratarem pacotes de dados para celular ou soluções de conexão na modalidade fixa para domicílios ou comunidades quando não houver acesso à rede móvel. O Novo foi o único partido a orientar contra a proposta, reclamando da falta de metas para a utilização dos recursos da União. Os deputados também aprovaram vários acordos internacionais, como os que tratam de serviços aéreos entre Brasil, Holanda e Saint-Martin, um arquipélago caribenho dividido por franceses e holandeses. Outro texto aprovado ratifica o protocolo de Nairobi, que elimina os subsídios no comércio internacional de produtos agrícolas. Relator da proposta e integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná, explicou o efeito prático da medida.
Acordo de Nairobi, extremamente importante para os produtos agrícolas brasileiros, prevê o fim dos subsídios aos países em desenvolvimento para que a gente tenha mais competitividade nos nossos produtos. Na prática, o Brasil já cumpre as cláusulas definidas no acordo e defendemos que esse protocolo de Nairobi seja mais rapidamente aprovado.
Também foi aprovada uma moção de solidariedade à deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, do PSOL, assediada pelo deputado Fernando Cury, do Cidadania, no plenário da Assembleia Legislativa Paulista. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
projeto de Pompeu de Matos do PDT do Rio Grande do Sul estabelece a suspensão por 120 dias da cobrança dos empréstimos consignados dos aposentados. O deputado explica que essa medida vai dar um fôlego para esse segmento, que, segundo ele, não teve nenhuma ajuda do poder público durante a pandemia.
Está pronto para votação na Câmara o projeto que prevê medidas relacionadas ao superendividamento dos consumidores. João Daniel, do PT de Sergipe, considera que inserir esses mais de 30 milhões de brasileiros que estão inadimplentes no mercado vai aquecer a economia e resgatar o crescimento do PIB.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusa o governo Bolsonaro de descumprir a Constituição ao não dar prosseguimento à reforma agrária. O parlamentar questiona por que o Executivo ainda não desapropriou nenhuma terra. Ele informa que PT e outros partidos de oposição acionaram o Supremo após o INCRA identificar a paralisação de 413 processos de reforma agrária.
Com a chegada do fim do ano, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, deseja que 2021 seja melhor que 2020 para o povo brasileiro. A deputada lembra que neste ano o Brasil registrou 186 mil pessoas mortas por causa do coronavírus, 14 milhões de desempregados e milhões de pessoas voltaram à situação de extrema pobreza.
Ao julgar que o Congresso foi o responsável por dar dignidade ao povo brasileiro durante a pandemia, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que no ano que vem caberá também ao Poder Legislativo erguer uma barreira de proteção contra o desmonte do Estado de Bem-Estar Social e da democracia.
Também na avaliação de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, a política econômica do governo federal aumenta a desigualdade social e o desemprego. O deputado analisa que a condução do Poder Executivo no enfrentamento à pandemia vem sendo desastrosa e aumenta a desesperança do povo brasileiro.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, volta a defender a prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem. O deputado também defende que o recesso parlamentar seja cancelado para que, em janeiro, a Câmara analise mais projetos que beneficiem a população.
Votação.
A Câmara aprovou hoje o projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, destinada a ajudar produtores rurais, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais a conservar áreas de preservação. De acordo com o texto aprovado, ao lado da política para a qual são definidos objetivos e diretrizes, haverá um programa federal de pagamento por esses serviços.
Esse programa terá foco nas ações de manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal em áreas consideradas prioritárias para a conservação, nas ações de combate à fragmentação de habitats e para a formação de corredores de biodiversidade e conservação dos recursos hídricos. O texto segue para sanção presidencial.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender hoje a convocação do Congresso em janeiro para votar propostas ligadas às áreas econômica, social e da saúde.
Maia também reafirmou que se propõe a colocar em votação até amanhã o projeto que unifica o PIS/PASEP e a COFINS, se houver interesse do governo para pautar o tema. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que se o governo tiver interesse, pode pautar até esta terça-feira o projeto de lei que unifica em um único imposto, o CBS, o PIS/PASEP e a COFINS. Segundo Maia, apesar da situação difícil em que vive o país, há uma narrativa que as coisas estão indo bem.
Eu coloquei à disposição do governo, se o governo quiser, é um projeto de autoria do governo, para não mostrar que a única pauta que eu voto é a reforma tributária da Câmara ou do Senado. Então, estou à disposição. Construção de um texto, ainda não. Talvez o Ricardo também esteja esperando uma conversa com o Aguinaldo, não sei. Não acho que é. Não sei se o governo está com interesse de votar, não.
Maia voltou a defender a convocação do Congresso Nacional em janeiro para debater temas ligados às áreas econômica, social e da saúde. Ele ressaltou que o governo não quer estimular esse debate em razão da sucessão na Câmara. Neste final de semana, Maia publicou em sua rede social elogio à decisão de ministros do Supremo Tribunal Federal de continuar trabalhando no período de recesso da Corte. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, volta a pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e classifica sua gestão de desgoverno. O parlamentar lamenta que o Congresso não tenha avançado em pautas contrárias aos interesses do Executivo, como a MP 1000, que trata da prorrogação do auxílio emergencial, e o veto à Lei de Ajuda à Agricultura Familiar.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lamenta não poder desejar um Feliz Natal à grande parte dos brasileiros. Ela afirma que, com a não votação da MP 1000, cerca de 36% dos beneficiários do auxílio emergencial não terão alimento na mesa. A congressista também pede que Bolsonaro pare de negar a vacina e comece a coordenar concretamente o Programa Nacional de Imunização.
Professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, vê como estarrecedor o comportamento de Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Segundo ela, o presidente presta um desserviço à população, defendendo remédio sem eficácia e afirmando que não tomará vacina. Na visão da congressista, tais posicionamentos custam vidas e maculam a credibilidade do país.
Ao desejar um Feliz Natal para os brasileiros, Aline Sleutis, do PSL do Paraná, ressalta que esses dois anos de governo do presidente Bolsonaro somam um período sem corrupção, sem guerra, sem crimes, de geração de emprego, defesa da liberdade, da fé, da família e dos valores da população.
Direitos Humanos.
Alice Portugal, do PCdoB, elogia a atitude do Esporte Clube Bahia de apurar denúncia de injúria racial no jogo de ontem em episódio contra o jogador Gerson do Flamengo. A deputada condena todo tipo de preconceito e alerta que o racismo mata. Ela também lamenta o assassinato da estilista baiana Tatiana Fonseca, morta em 12 de dezembro por seu ex-namorado em mais um caso de feminicídio.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte por Covid do pastor Davi Alencar, ou professor Davi, ocorrida ontem. Ele solidariza-se com a família e afirma que essa e outras mortes poderiam ter sido evitadas caso o país tivesse uma administração séria, humana e solidária. O deputado exalta a trajetória do pastor da Igreja Batista e lembra sua luta em defesa da dignidade do povo.
Saúde.
A Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha os gastos do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, aprovou por unanimidade o relatório final do deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Acompanhe os detalhes com Antônio Vital.
Com 282 páginas, o relatório final avalia as ações do governo federal e recomenda novas ações, entre as quais uma série de medidas administrativas e a aprovação de diversos projetos de lei. Como principal medida adotada na pandemia, Francisco Júnior destacou o pagamento do auxílio emergencial, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, pago desde abril. As primeiras 5 parcelas do pagamento foram definidas pelo Congresso em R$ 600,00, valor que depois foi reduzido para R$ 300,00. Francisco Júnior reforçou a importância do auxílio e elogiou o esquema de pagamento, apesar de admitir que houve falhas e irregularidades.
Muitos questionaram que alguns milhares de cidadãos brasileiros que não tinham direito de receber, receberam. Isso é verdade. Nós vimos a denúncia, nós vimos as falhas. Contudo, essa falha não apaga o brilho dos milhões de brasileiros que foram atendidos de forma emergencial e rápida pelo governo brasileiro, pelo orçamento da União. Muitas dessas pessoas poderiam estar em estado grave, de fome e outras situações.
O relatório final da comissão traça cenários para o aumento da dívida pública causada pela pandemia. O cenário mais pessimista aponta que o nível de endividamento do governo, que hoje é igual ao valor do produto interno bruto, pode chegar a 1,5 vezes o valor do PIB, a soma de todas as riquezas do país. Os gastos com o enfrentamento da pandemia, de acordo com a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, chegaram a quase R$ 575 bilhões. Mas o relator, deputado Francisco Júnior, reclamou da colaboração do Ministério da Saúde com a comissão.
O Ministério e o ministro poderiam ter colaborado mais. Nós sentimos a sua falta. A nossa crítica é no sentido de que poderíamos ter ajudado mais, poderíamos ter nos envolvido mais se nós tivéssemos tido mais acolhida por parte do Ministério. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Entendemos a velocidade das coisas, entendemos o envolvimento em outras áreas, mas lamentamos isso e isso está expresso no relatório.
O relator defendeu ainda ações que garantam a vacinação da população sem interferências políticas e a busca de um espaço no orçamento para a criação de programas de renda mínima e a ampliação dos investimentos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O Brasil chegou à marca de 186 mil mortes causadas por Covid-19. Ao lamentar o número, Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que o presidente Bolsonaro pare de fazer campanha para 2022 e comece a governar o país e a proteger a população. Segundo ele, se o presidente não estima a ciência e o conhecimento, que pelo menos tenha compaixão.
A auditoria do Tribunal de Contas da União concluiu que, até o momento, o Ministério da Saúde não tem um plano estratégico efetivo para o enfrentamento da Covid-19. Preocupado com o aumento do número de casos, Léo de Brito, do PT do Acre, recomenda que o Congresso tome a iniciativa de proteger a população, começando pela prorrogação do auxílio emergencial.
Deputados elogiam mudanças feitas na Câmara, a medida provisória que garante a adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility para acesso a um conjunto de vacinas contra a Covid-19.
A aliança reúne hoje mais de 150 países, entre aqueles que já aderiram formalmente ou confirmaram o interesse. A adesão garante o acesso a um portfólio de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. O repórter José Carlos Oliveira volta com a gente e traz mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória de adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility para acesso a um conjunto de vacinas contra a Covid-19. O texto do relator deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, é bem diferente do editado pelo governo federal no fim de setembro. Entre as inovações, Zuliani citou a possibilidade de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceder autorização temporária de uso emergencial para um número maior de vacinas.
Todas as vacinas registradas na Anvisa automaticamente estão no Plano Nacional de Imunização, ampliando o rol de agências internacionais renomadas para que a Anvisa revalide aqui num prazo de 72 horas aquelas registradas e num prazo máximo de 5 dias aquelas emergenciais.
Um dos temas polêmicos aprovados é a concentração das ações no governo federal. Zuliani justificou assim a medida.
Nesse estado de guerra, onde a logística da vacina e todas as decisões têm que ser tomadas muito rápida, essas decisões têm que estar concentradas no Ministério da Saúde, obviamente ouvindo os estados, até porque os estados e os municípios participarão na ponta da logística, da entrega e da aplicação dessas vacinas.
O relator Geninho Zuliani fez algumas previsões de prazos para a vacinação brasileira a partir das regras previstas na proposta aprovada.
Todos nós estamos aqui na mesma luta para imunizar toda a população brasileira e para isso a nossa única esperança é a vacinação. Um cardápio de opções que o mundo inteiro está buscando ao mesmo tempo e que o Brasil tem certeza que vai conseguir viabilizar para que a gente possa até o meio do ano que vem vacinar todos os grupos prioritários, os profissionais de saúde, as pessoas com comorbidade, os idosos e a partir aí do segundo semestre vacinar toda a população de mais de 400 milhões de doses que o Brasil precisa para completar 100% o ciclo de vacinação.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que o relator aperfeiçoou o texto original e destaca os pontos positivos do texto, sobretudo a não referência às polêmicas em torno da obrigatoriedade de vacinação e de termo de responsabilidade dos vacinados.
Ele amplia a perspectiva de outras agências internacionais serem reconhecidas na certificação das vacinas. Ele não entra na não obrigatoriedade ou não de vacina e ele, inclusive, não acata essa ideia de se colocar termo de responsabilidade na matéria. Porque, na verdade, quem é responsável é o Estado brasileiro. É a Anvisa que vai certificar e tem credibilidade para isto.
Vice-líder do governo, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, elogiou o texto.
Você me diga, se a vacina é boa, não precisa obrigar as pessoas a fazer. Todo mundo vai fazer. A outra coisa é a questão da Anvisa, dando a liberdade para o órgão técnico decidir com responsabilidade qual vacina que será utilizada e também a possibilidade de que o governo possa também administrar toda a vacinação.
Relatora da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate à pandemia, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, também fez a avaliação positiva.
Momento muito importante
importante para o país, onde a gente tem a possibilidade de disponibilizar a toda a população brasileira o maior número possível de vacinas, desde que tenham a sua segurança e a sua eficácia comprovada. A transparência nesse processo é muito importante.
Por meio da medida provisória, o governo federal liberou R$2,5 bilhões para o Brasil integrar o consórcio COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU realizou fiscalização para acompanhar ações de transformação digital relacionadas ao combate à pandemia de Covid-19. O trabalho ficou restrito ao processo de elaboração da medida provisória 983-2020, que estabeleceu novas espécies de assinatura eletrônica e a outras ações para estruturação de um sistema de identificação digital nacional. Para o TCU, é essencial que se viabilize a autenticação segura de identidade dos cidadãos por meio da validação de dados biométricos e da integração com serviços de internet banking. A fiscalização abrangeu ações para desenvolver um sistema de identificação digital de âmbito nacional. Também foram verificadas indefinições que podem comprometer o sucesso da ação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.